Welcome, friends, to the Playful Scratch from the California Lottery. We've got a special guest today, the Scratcher Scratch Master himself, Juan. Juan, you've mastered 713 playful ways to scratch. Impressive. How'd you do it?
Well, I began with a coin, then tried a guitar pick. I even used a cactus once. I can scratch with anything, even this mic right here. See? See?
Well, there you have it. Scratchers are fun no matter how you scratch. Scratchers from the California Lottery, a little play can make your day. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player claim.
Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike Big Wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first three-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details.
Hi, this is Freddie Wong from Dungeons & Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money.
Houston.
Blast off. Houston, we have a problem, and that's too many subscriptions that I don't know about because I like to put my credit card number into sites.
Just for the sheer thrill of it.
That's the fundamental problem of the internet and money, and Rocket Money is here to solve that. Rocket Money is a personal finance app that helps find and cancel your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. You can see all those subscriptions that you've accrued over a lifetime of putting your credit card in on the internet in one place. And if you don't want them, just cancel them. With a few taps, Rocket Money can help with that. Rocket Money has over 5 million users and has saved a total of $500 million in canceled subscriptions, saving members up to $740 a year when using all the app's premium features. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/cancelsubs. That's rocketmoney.com/cancelsubs, not submarines.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 488. E aí, Bia Foro, tudo bem?
Um cinemático temperado com muitas lágrimas, Carlos Merigo. Boa noite.
Exato. E temos aqui no Cinemático a presença ilustre, que há muito tempo não vem, Juva Lauer.
Oi, gente. Eu não venho porque não me convidam. Se a Bia gostasse de mim, ela convidava.
Meu Deus! A rivalidade entre...
Denúncia.
A rivalidade feminina, né?
Denúncia.
Feminina. Ela é real. Mas a Ju teve uma temporada de Cinemático que era... Do golpe, né? Da época do golpe que a gente fez. Você lembra quando foi a última vez que você veio? Faz tempo, né?
Na verdade, eu tô presa no porão, né? O Merigo ficou preso em um tipo de porão, eu tô presa em outro, que é o da Hollywood, né? Que é a onda coreana. Então, assim, não sendo coreana, eu não assisto. E aí, vocês não têm o hábito de fazer sobre coisas coreanas, então eu tô limitada no Cinemático, né?
É isso.
A gente tem que aumentar. Sobre doramas, ela vem toda semana.
Isso.
Eu tenho arrastado a Ju pros cinemas, às vezes vamos no cinema, nem falo do que é. Levei ela pra assistir O Aprendiz, por exemplo. Ela nem sabia, chegou e descobriu na porta qual era o filme. Menos não levo ela, não convido elas pra aqueles filmes de terror que a gente vai ver, porque aí.
Poxa, mas aí eu mesma merece, não gostaria, né, de gravar, então aí a gente vai.
Não, você tem ido um monte aí, foi lá, viu Substância, viu mais não sei o quê. Você tá.
Estamos se alongando, ó. Daqui a pouco vem o comentário. Nossa, demora muito
pra começar.
Demora
muito pra começar. Muito bem, ó. Estamos aqui pra falar de Ainda Estou Aqui, filme do novo filme do Walter Salles, que estreou agora no dia 7 de novembro no Brasil. Teve sua passagem lá no Festival de Veneza, onde fez o barulho todo, onde a galera já começou a cotar como filme pro Oscar, né? Inclusive é o candidato, né? O escolhido pelo Brasil para quem sabe, né? Concorrer ao Oscar no ano que vem. Enfim, é o filme brasileiro do ano, né? Depois do filme do Silvio, que a gente já gravou aqui.
Exatamente essa o ranking. Ainda Estou Aqui, Silvio. E o que vem.
Muito bem. Perfeito, mas antes...
Mas antes...
Ó, siga arroba Cinemático Pod, tá em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, pra você ver os cortes, os cinecortes.
Cinecortes, gente. Isso aí. A gente fez até um trocadilho pra vocês. Vai lá, vai.
Exato. Deixa comentários aí também pra gente no Spotify, no YouTube. Por exemplo, gravamos na semana passada. Tivemos dois episódios na semana passada, Megalópolis. E como é que ela tudo em todo lugar ao mesmo
não,
tempo?
Não, esse é outro. É, ainda, é, We Live in Time. Tem, não sei o que lá do tempo.
Exatamente. É, We Live in Time. Muitas pessoas, um total de duas pessoas, concordando comigo, tá bom? Falando que acha muito rápido o nosso personagem lá do James. Do James. É James?
Andrew Garfield.
Andrew Garfield.
Jesus!
Já botando pressão em cima da garota. Por
Mas
exemplo,
foi rápido mesmo.
O Rudy Henrique falou, pela primeira vez em mais de 400 episódios de Cinemático, eu concordei 100% com o Merigo. Como assim, depois de 5 segundos juntos, o cara joga um quero ser pai em cima da garota? E ela decide não remover… É que é spoilers, né, gente? Eu não vou continuar lendo esse comentário. Mas enfim, o Rudy concordou muito comigo. A Tami Queiroz, fiquei com sentimentos esquisitos nesse filme. O Tobias, essa urgência de ter filhos, a falta de diálogo dos dois pro lance do casamento, Masterchef lá.
E outras
coisinhas me fizeram ficar alheia à história deles. Eu saí do cinema sem vontade de falar sobre o filme. Beijos, seus lindos.
Saiu caladíssima. Meu olhar falara por mim, gostei.
Sobre Megalópolis, o Arthur Moraes queria, falou, poxa, queria muito que a nota do Supla fosse anexada à média final do Cinemático. Para quem não ouviu, a Bia assistiu o Megalópolis junto do Supla.
De mãozinha dada, galera.
E ela
galera.
Perguntou a nota dele.
Então, foi, aconteceu.
Muito bem. É, tivemos pessoas elogiando a participação do professor Marco, né?
Gente, olha, é muito gostoso poder dividir isso com vocês. Foi, eu falei, um momento full circle, porque eu fui uma aluna muito feliz dele. Ele tem… Eu e os meus amigos, né, meus colegas de faculdade, a gente tem memórias muito legais, muito divertidas dele. Ele tem uma aula inesquecível, eu já falei isso pra ele, que é quando ele foi dar uma aula de expressionismo alemão, ele abriu a aula com um clipe de Other Side, do Red Hot Chili Peppers. Que é toda uma referência a essa estética. E ele… A gente tinha aula de sábado, tá? E aí, a gente ia…
Tem que gostar muito.
Feliz, porque o homem é bom mesmo.
Muito bem. O que mais? Aqui, a Rossi… Ou Rossi Cass. É muito divertido ouvir vocês conversando. Me sinto aquela criancinha ouvindo do corredor as conversas dos adultos na sala. Essa conexão entre vocês é um bônus. Olha só, que fofo. Muito bem.
Obrigada.
Então é isso, gente. E no mais, muitas pessoas pedindo ansioso ou ansiosa para ouvir as críticas sobre Ainda Estou Aqui.
Isso, então, é verdade. Recebi vários tweets, vários blue tweets, várias DMs.
Então, se é isso que você quer, chegou a hora. Vamos para a pauta?
Mas pera, antes da pauta tem um Momento Scorsese.
Momento Scorsese, você que esteve lá na D23,
eu
encontrou
estive
os
lá
fãs.
A primeira D23 a acontecer no Brasil, eu estava lá. Vou começar avisando que se você quiser ver o que eu fui fazer lá, a cobertura, tá tudo no destaque dos stories do perfil da Mikan. Mikan com 3 anos no final pra você ver. Prestigiar meu trabalho?
Prestigiar.
Mas enfim, eu estava lá na D23 vivendo a magia Disney. E encontrei a primeira pessoa que eu encontrei foi dentro da sala de imprensa, um colega, o Guilherme, que sentou na minha frente, olhou pra minha cara e falou: "Você é do Cinemático, não é?" E aí eu falei: "Pois sou eu mesma." Tava com uma cara de concentrada, porque tava esperando coisas acontecerem pra eu poder cobrir, mas o Guilherme é um querido, tava lá tomando suquinho de laranja e café. Na sala de imprensa, trabalhando na cobertura, assim como eu. Depois, esse momento Scorsese foi correndo. E aí, eu tirei uma foto da credencial da pessoa pra lembrar o nome dela, quer ver? Tarcísio Silva foi falar comigo. Ele era fã da Mikan e meu. Então, ele já tomou um combo de foto, tirou foto com a gente, falou que houve o Cinemático, houve o Braincast. E aí, pra terminar, não é na D23, saindo da sessão de Ainda Estou Aqui, com uma cara de choro que eu não consigo te explicar, assim, o André Telles me encontrou junto com a sua digníssima Gabriela Maia. E aí ele falou, Bia? E aí eu olhei.
Você não,
olhei,
não sou eu. Não,
não, eu olhei com uma cara assim, que foi? E aí, ai, momento Scorsese, queria muito falar com você e tal, que bom. E eles estavam entrando na sessão, então estavam a ponto de tomar a pedrada e eu já tinha tomado a minha. Gente, é isso. O momento Scorsese serve para aquele quebra-gelo. Viu alguém do cinemático na rua e não sabe como é que aborda, tá com vergonha? Olha e fala, momento Scorsese! E aí a gente vai e conversa, e se abraça, e tira foto, e anota o seu nome, e todo mundo fica feliz.
Muito bem. Vamos pra pauta?
Vamos!
Pauta!
Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filho.
Tá bom.
Eu posso ir com ele?
Seu marido já volta pra casa.
Fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo.
Essa carta!
Você tá mentindo pra gente!
Olha, Bia, Walter Salles, né, que os brasileiros já conhecem e confiam, mas fazia muito tempo, né, que não tinha filme, então primeira vez dele aqui no cinema.
É
cinemático.
A primeira vez de Valtinho, que é o apelido dele oficial no IMDB, tá?
Olha
Eu
só.
Abri a página dele e aí tem ali... os dados dele, as coisas assim. E aí, apelido, Valtinho.
Então, nicknames.
Nickname, Valtinho. Walter Salles, esse cineasta brasileiro que agora tá com 68 anos. E eu já vou dar a letra pra você não ficar perdido. De qual é o filme que com certeza você conhece de Walter Salles. Que é Central do Brasil, de 1998. Agora você fez aí na sua casa. Ah, tá. Pois é. Então, estamos falando dele. Central do Brasil, que é não só um estouro, um marco no cinema nacional, como levou a gente pro Oscar para concorrer como melhor filme internacional e melhor atriz com Fernanda Montenegro. Melhor filme estrangeiro, a gente perdeu pra Vida é Bela.
Aqui foi sacanagem aquele ano,
sacanagem,
né? Tava difícil mesmo.
Tava difícil, mas aí, melhor atriz...
Roubado! Marmelada!
É marmelada do... Como é que é o nome do cara lá, do Me Too? Até esqueci o nome dele.
Do Harvey Weinstein.
Harvey Weinstein, né? Então, vai tomar no cu. Pra mim, Fernanda Montenegro tem... Ela precisa do Oscar? Não. Mas pra mim, ela tem? Tem. Tá ótimo, é isso. Mas enfim, existem outros filmes clássicos do Walter, do cinema brasileiro e do cinema mundial, porque ele é um homem internacional. Então a gente está falando de Terra Estrangeira, Abril Despedaçado, Diários de Motocicleta, On the Road, que é um filme que, inclusive, tem produção do Coppola.
E com a Bella lá, né, do
Com
do
a
Crepúsculo.
Kristen Stewart.
Isso, Kristen Stewart, isso aí.
Com a Bella do Crepúsculo, exatamente. Referências,
ela fez tanta,
né,
coisa depois e eu aqui...
Eu amo.
Ainda, né, só deve odiar.
É que a gente tava falando do Robert Pattinson
gravando
outro episódio e ficou tudo na memória. Água Negra, Linha de Passe, tem história dele naquele filme antologia chamado Paris Te Amo. Significa que ele não só reflete o Brasil no que ele faz e faz as coisas pro Brasil, mas que ele também leva o jeito brasileiro de fazer arte para outros lugares, para outras histórias, para atores que talvez jamais conhecessem esse tipo de contar de história e esse tipo de direção se não tivessem a sorte de estar com o Valtinho. Mas eles tiveram e a gente tem sorte que ele faz filme também. Junto com ele, nesse filme, a gente tem o Heitor Lorega e o Murilo Hauser, que são os roteiristas responsáveis pela adaptação do livro do Marcelo Rubens Paiva, que tem o mesmo nome, Ainda Estou Aqui, né, que inspira esse filme. O livro foi lançado em 2015 e aí esse pessoal trabalhou no texto. O Murilo já tinha feito alguns trabalhos antes no cinema nacional, sendo A Vida Invisível, do Karim Aynous, o mais famoso.
Grande filme.
E ele trabalhou também no filme Marinheiro das Montanhas, que também é do Karim, com o Heitor Lorega. Então eles meio que já se conheciam também do job. anterior. Entendi. Já tinha um… Colegas. Alguém já tinha salvado assim no WhatsApp. Heitor, sala de roteiristas, sabe? E aí, sim, quando foi de novo, tipo, caramba, você por aqui, que bacana.
Assim mesmo que funciona.
Bom, vamos começar a ficar triste já?
Bora.
Então tá. É, esse filme é baseado, como eu falei, no livro do Marcelo Rubens Paiva, que conta a história real da família dele. A história que essa família viveu a partir do sequestro do pai dele, o Rubens Paiva, em 1971, durante o regime militar. E aí, o que a mãe dele, Eunice Paiva, passou criando seus 5 filhos, lutando para entender o que, que tinha acontecido com o marido dela e, no caminho, se tornando ativista política e também pelos direitos indígenas. Esse livro saiu em 2015, ele é da Companhia das Letras, pra você que vai comprar com certeza pra ler, porque foi isso que eu fiz, assim que
não,
eu saí
da… Não,
e
tá em primeiro lugar, você entra na Amazon agora, é o primeiro mais vendido lá.
Ele merece. E aí, o que, que aconteceu? Hoje, sem querer, lá no TikTok, eu topei com um corte, com uma linha do tempo muito bem resumida pela nossa colega Thaís Bilenque, que mandou muito bem. E aí, ela fez isso pro A Hora, do UOL. Então, eu trouxe pra vocês esse resumo do resumo. Thaís, um beijo. Vem gravar com nós. Então, o que, que acontece? O Marcelo, ele já tinha crescido, já tinha lançado Feliz Ano Velho. Que se você nunca leu, não conhecia o Marcelo Rubens Paiva antes disso, Feliz Ano Velho é um outro estouro literário brasileiro. Alguns colégios, inclusive, colocam esse livro como leitura obrigatória para adolescentes. Eu li adolescente, não por causa do colégio, mas porque um outro amigo meu me falou do livro e eu fui lá ler. Então, ele já tinha esse prestígio como escritor, já tinha, né, esse peso da história da família dele no coração. E aí, ele passou a perceber uma coisa curiosa na história da família dele, que é… Na história da família dele e na história do Brasil. Que é, os homens, como o pai dele, como o Vladimir Herzog, eram considerados os grandes heróis da democracia durante o período ditatorial, mas a mãe dele e a Clarice Herzog, por exemplo, eram heroínas também, mas curiosamente nunca ganhavam a plaquinha, nunca ganhavam a medalha, né? Então, assim, esses maridos já não estavam mais aqui, mas elas seguiram firmes, criaram a família, buscaram justiça. É um trampo que ele percebeu que ficava invisibilizado na maior parte das vezes. Pula no tempo. Em 2004, a mãe dele, Dona Eunice, foi diagnosticada com Alzheimer e pediu para ser interditada. E aí, isso impactou muito profundamente o Marcelo. Não só pela obviedade da situação, mas também porque existia uma coisa da mãe dele, que é essa mulher que fez tanto, de repente passar a não ser mais ela e passar a perder as suas memórias e já não saber mais o que tá acontecendo muito bem. E aí ele começa a escrever sobre esse sentimento que ele tem, escrever a história da família dele. Mas ele empaca, porque ele acha que ele tá sendo meio invasivo com a mãe dele. Ele fica com medo de ferir a privacidade dela. E aí ele fica meio, bom, guarda
aqui. Deixa pra lá.
É, sim, guarda aqui. Pula pra 2013, Jornadas de Junho. A gente tem uma onda de protestos no país inteiro. E a gente também tem uma onda de loucura que as pessoas passaram a pedir intervenção militar. Começaram a falar que precisa pedir o AI-5, fazer faixa em inglês para pedir que o exército dos Estados Unidos viesse para cá. E aí ele começa a falar, mas esse pessoal, será que eles não sabem o que acontecia, né? Não é possível que essas pessoas estejam pedindo sabendo o que aconteceu. No ano seguinte, existem os dois estopins finais, que são o governo Dilma instalou a Comissão da Verdade e da Memória, e o pai dele finalmente foi reconhecido como morto pelo Estado brasileiro. E em 2014, nasce o primeiro filho do Marcelo Rubens Paiva. E aí é a tempestade perfeita, emocional, psicológica, histórica, pra ele desengavetar o projeto e falar, não, isso aqui vai ter que sair mesmo. E aí ele escreve e, no ano seguinte, 2015, o livro é publicado. E em 2017, o Walter Salles, que era amigão da Ana Lúcia, que é uma das irmãs do Marcelo, fica sabendo do livro e aí ele resolve, pô, vamos botar pra rodar isso aí no cinema também. E assim começa a produção. Então eles passaram tantos anos trabalhando em roteiro, trabalhando no casting, entendendo como é que vai fazer isso da melhor forma pra chegar agora em Ainda Estou Aqui, no cinema mais próximo de você.
Muito bem. Sinopse.
Sinopse. Essa é uma sinopse adaptada do Adoro Cinema. Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de Eunice, casada com Rubens, muda drasticamente após o desaparecimento do seu marido, capturado pelo regime militar.
Muito bem, ó, a repercussão do filme, né? Lá nos Estados Unidos não estreou ainda, mas temos críticas no Rotten Tomatoes dos críticos que assistiram no Festival de Veneza e tem, por enquanto, 91% de aprovação da crítica. No Letterboxd, a média é 4.2 de 5, já tá lá entre os melhores filmes. É um ranking que vai flutuando, mas naquela lista de top 250 filmes de todos os tempos, ele está constando lá, né, em alguma posição. E no Metacritic, 79... de 100 é a cotação. Bia Fiorotto, as pessoas foram ao cinema, como é que foi a bilheteria nacional?
Começa que o filme já vem sendo aclamado e começou... O que que começou, Carlos Merigo?
O burburinho!
O burburinho, Carlos Merigo! O burburinho, quando ele estreou nos festivais, em Veneza, fez muito bonito, ganhou o prêmio de melhor roteiro. Ele só perdeu o Leão de Ouro porque tinha o quarto ao lado.
Filme da Almodóvar.
Parece que... É, a gente, inclusive, tem cinemático de O Quarto ao Lado pra você ouvir depois desse. É, mas ele ganhou vários prêmios em Vancouver, emocionou a plateia no Pingyao International, que é um festival de cinema da China.
Olha só.
Chegou arrebentando a boca do balão na 48ª Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo. E depois de estrear... Porque já tava todo mundo desesperado, né? Estreia, pelo amor de Deus, eu quero assistir. Dito e feito, arrecadou 1,1 milhões de reais na estreia nacional. Arrastou mais de 350 mil pessoas no cinema até agora. E olha que a gente acabou de passar pelo primeiro final de semana de estreia. Ainda tem muita coisa. Tá disparado em primeiro lugar de filme assistido. E tá em muitas e muitas e muitas salas. Eu fiquei muito feliz... Que quando eu fui assistir ontem, domingo, podia escolher o horário que eu quisesse. Porque 1h15, 1h20, tem muita sala passando.
E lotado, né? Assim, lotado, difícil lotado. De conseguir lugar. Quando eu cheguei no cinema com a Ju, já tinha uma... No, na tela lá, já tinha sessões pra hoje, já não tinha mais. Então,
é
isso. As pessoas realmente... Foram aos cinemas...
E sem conversinha no filme, eu fiquei com muito medo de filme lotado.
É verdade, verdade.
A minha sala, a única coisa que aconteceu foi uma hora... Alguém deve ter aberto o celular em alguma coisa que tava tocando antes. Aí tocou um segundo de algum TikTok, assim...
Sim.
E a pessoa já...
Ao contrário do Megalópolis, que eu fui assistir e tinha um casal de amigas, ou sei lá, casal, né, casal, conversando como se estivesse na sala de casa.
Ai, que delícia, eu isso, adoro isso.
Exatamente.
E ainda na minha sessão que tava sub... Não, chega.
É. Não vou falar mais bem. Então vamos lá, vamos discutir aqui o filme primeiro sem spoilers. Vamos começar com Juva Lauer, né?
Com a estrela. Por
Exatamente.
Favor, amiga.
Queremos saber o que você achou, se gostou do filme.
Eu queria primeiro entender como é que o filme faz sucesso fora. Porque eu achei ele soberbo, mas ele é maravilhoso pelo muito que não tá na tela. Ele é um grande autocompletar. Tudo que tá ali tem significado pra gente. Então, por exemplo, só pra dar um exemplo, essa sinopse que você leu não existe, é uma sinopse pra gringo. Porque não é a Eunice. Essa família a gente conhece, essa história a gente conhece. Então não é assim, a dona Eunice casada com o Rubens, sabe assim? Não é uma personagem fictícia. A gente sabe essa história. A gente entra no cinema sabendo o que vai acontecer, entendeu? Da mesma maneira, eu acho que assim, é um filme maravilhoso. Porque ele não é manipulador e ele não é... Ele não faz pornografia de sofrimento, que eu odeio.
Uhum.
Então assim, o que te faz sofrer é o que não tá dito, tá na sua cabeça, porque a gente sabe o que aconteceu. Quando ela é levada, você já fica desesperado, porque você sabe o que acontece. Eu não sabia que a irmã dele tinha sido levada, ou esqueci, sei lá. que é um dado histórico, então, portanto, não é spoiler, né? Se você não sabe a história, vai que nem eu. Seja repetente e volta pra escola. Mas assim, eu fiquei desesperada, porque a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu com a Dilma, né? O que pode ter acontecido com essa mulher, né? A gente sabe o que aconteceu com criança, a gente sabe. Então, assim, o que gringo vai saber olhando pra essa cena? Entendeu? Tem um monte de cena que eu acho. Falar uma outra tão sutil. Uma hora que é uma grande cena dramática, nanana, que a mãe encerra a discussão com um passo sal. Primeiro, que o passo sal já tem todo um significado pra gente. Segundo, que quando o moleque vai passar, ela aponta pra mesa.
É, sim. Ué,
todo brasileiro sabe que você não pode passar sal, você tem que botar na mesa.
Isso.
É um detalhe, mas é um detalhe tão pequeno que faz você falar: essa história é minha. Essa história é minha, eu conheço essa história, entendeu? Então, assim, o filme, as roupas, o jeito que as pessoas se abraçam, que elas se falam, que elas se olham, o que tá tocando. Tudo tem significado pra gente como brasileiro. Eu não sei o que gringo tá vendo nesse filme. Eu fico pensando, gente, mas é uma hora de filme pra que você se interesse pela vida do cara. Pra mim, eu me interesso porque aquela vida foi minha, de alguma maneira. Embora eu não seja carioca, nunca morei perto da praia e não sou de uma família rica. Tudo bem. Mas de alguma maneira, aquela história é minha. Que gringo tá se apaixonando por esse filme? Eu acho extraordinário. Eu acho incrível como o cinema consegue conversar com pessoas de diferentes culturas. Eu acho maravilhoso.
Muito bem. E você, Bia Fiorotto? Sem spoilers.
Sem spoilers, eu gostaria de pedir licença aos meus amigos, porque eu fiquei com muita vontade de, antes de falar do filme, falar uma outra coisa que ficou latejando na minha cabeça, que é: a ditadura militar brasileira matou, torturou e sumiu com centenas de pessoas. E esse número parece que sempre aumenta um pouco mais conforme as pesquisas vão avançando. Inclusive com criança, como a Ju bem colocou. A ditadura, ela é colocada historicamente entre os anos 1964 e 1985. Mas eu espero, eu quero crer que o Ainda Estou Aqui não seja só um retrato de um passado que jamais pode ser esquecido, mas que ele também possa se tornar a lembrança de que a ditadura militar brasileira ainda triunfa, em especial para quem é negro e pobre nesse país. Mas que a gente não se esqueça do ódio, da dor, e que a gente organize esse ódio e essa dor. Porque a gente vive teimando em deixar pra lá, achar que não tem a ver, que imagina que faz muito tempo, porque até o fim do dia você também já esqueceu. A gente tem que lembrar pra não se repetir, mas não porque isso tá no passado. Porque a repetição ainda acontece. E eu espero que a gente se lembre muito. Converse com nossos amigos, veja filme, veja documentário. Vá conhecer o Memorial da Resistência que existe aqui em São Paulo. Porque se às vezes o dado falha em emocionar, se às vezes a estatística parece meio fria demais, a história das pessoas, como é a história desse filme, faz o coração entender coisas que talvez a cabeça não saiba traduzir muito bem ainda. Então a gente precisa conhecer, precisa conversar na roda de amigos, precisa apontar o dedo quando alguém relativiza, precisa ter essas histórias na ponta da língua para contar. Porque a disputa da narrativa ainda existe, ela é diária. Como diz a música do Erasmo, que toca no final do filme, é preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta. Que quando a gente se levanta, quanta coisa aconteceu. Eu acho que ele sedimentou muito bem para mim o poder que existe nas várias histórias que a gente conhece. Como a Ju falou, você já sabe o que vai acontecer, porque você sabe o que acontece durante o período da ditadura militar, não só brasileira, na América Latina inteira, enfim. Existe um tom de melancolia gigante quando essa família tá feliz junto. Quando o pai tá brincando, quando tá zoando, né? E o Selton Mello tá um esplendor, fazendo esse pai que zoa o filho. Tem uma hora que a menina fala, né? Ele fala, o Marcelo, né? Ele fala pra irmã: você vai sentir minha falta? Ela fala: não. Aí ele: ah, foi. É isso, sabe? Ficar zoando o menino do Totó. Então, então vamos ver. Não vai chorar. Se for chorar, chora abaixo. Toda essa doçura, toda a alegria dessa família de estar junta, ainda que tenha um problema aqui, aí às vezes a mãe é mais durona ali, não quer cachorro, né? É exatamente como a Ju falou. A gente sabe quem é essa família, porque de um jeito ou de outro, todos nós somos aquelas pessoas. ainda que seja num recorte específico ali, né, de uma família que tinha dinheiro e tal. O Marcelo Rubens Paiva, em uma das entrevistas que eu li dele, falou que ficou muito emocionado, porque era tudo muito igualzinho ao que ele lembrava. E a Isabela Boscov, na crítica que ela colocou no canal dela, também falou que a primeira coisa que impactou ela foi ela foi transportada para uma época que ela sabe que ela viveu, que ela era criança. O estilo, o jeito.
Eu não sei como é que eles fazem uma coisa dessa, porque assim, eu fiquei o tempo inteiro absurdada, assim. Como é que eles recriam as ruas? Como é que eles recriam as roupas? Como é que eles recriam o papel de parede dos anos 80? Como é que eles recriam tudo, sabe? Então, assim, eu achei que o trabalho de imersão… Porque a minha sogra, quando eu voltei falando disso, porque foi a coisa que também mais me chamou a atenção… Ela falou, pô, mas fazem em novela de época, voltando muito pra trás. Eu falei, sim, só que novela, até por ser uma coisa de maior fôlego, não é tão cuidadosa. O trabalho deles foi muito minucioso, muito, assim. E é bem impressionante. Acho que, assim, uma das coisas… Acho que o sem spoiler pra mim é… Como é que essa história pode ser universal se ela é contada de um jeito tão próprio, tão nosso… Como é que essa história pode ser universal se ela tem um autocompletar tão grande? Depende muito de símbolos, né? Então, assim, eu vi a Fernanda Torres comentar que alguns críticos, mais de um, né? Colocaram assim, gente, o trabalho de maquiagem desse filme.
Isso,
Porque assim, a gente sabe quem é a mãe dela. E a hora que a mãe dela entra em cena, não interessa. Pode entrar em cena pra peidar. Pro brasileiro é uma reverência, né?
Exato.
O pai entrou em cena. Tipo, escalamos o Ronaldo Fenômeno, entendeu? É o máximo que podemos fazer, não tem nada melhor que isso. Então, assim, tem uma série de reverências ali, tipo… Vê se os caras estão jogando limpo quando os caras colocam a propaganda do Auto da Compadecida… Pra trazer o maior personagem do Melo, antes de entrar o personagem dele, que ele já carrega… Todo bonachão, todo… Você autocompletou. Você emprestou pra esse personagem novo características desse ator. Gringo não tem nada disso, cara. O cara tá vendo um outro filme que não é o filme que você tá vendo, entendeu? Então, acho fenomenal. E a delicadeza, né? Eu acho, Bia, indo pro que você abriu falando… A gente tá cheio de militudo, a gente tá cheio de textão. E isso não conversa com a maior parte da população brasileira. Muito legal, fala com a gente. Agora, eu acho que esse filme tem um trabalho extremamente delicado de não empurrar as coisas goela abaixo das pessoas. A máxima do cinema, que é mostre, não conte, tá ali nesse filme, assim, aula de cinema. Muito. Aula de cinema. Assim, eu não tenho que te contar nada. Tô te dizendo, olha aqui. Chega na conclusão pra você, mas você não é humano? Olha com seus olhos, escuta com seu coração, você vai entender o que eu tô dizendo. E eu acho que até esse cuidado, por exemplo, como é que eu vou contar que importa esse cara que foi embora? Ah, eu preciso contar quem ele era. Como é que eu conto essa história? Com historinha, Bia? Não é com historinha, não. Como é que você se lembra da pessoa? Com flashes. Você se lembra com a pessoa? Não tem nexo as coisas, são cenas. E é isso, ele trouxe cenas das várias pessoas que iam sentir falta desse cara. Cenas, igual a nossa memória. Não é uma montagem que tem tanto nexo, não é que… Ai, sei lá, aconteceu tal coisa aqui, e aí… E depois? Depois, sei lá, cara. Não sei. São recortes. Então, acho que o jeito que o cara conta a história é inacreditável.
Exato. O que eu quero falar depois, só nos spoilers, Merigo. Feche essa parte.
Muito bem. Então, ó, eu fiquei bastante… Assim como vocês, fiquei bastante impressionado com essa reconstrução de época tão detalhada, né? Então, onde a gente consegue reconhecer tantos pontos e aspectos da nossa vida brasileira, né, classe média, que realmente eu acho que isso contribui muito para, como a Ju falou, para esse autocompletar. Mas eu fiquei bastante surpreso, porque assim como a gente já viu, tem diversos filmes sobre ditadura, né? A gente recentemente teve o Marighella, né? Tem, por exemplo, o Batismo de Sangue, que são filmes que vão tratar da ditadura dessa maneira um pouco mais panfletária, né? Um pouco mais... O batismo de sangue, inclusive, teve cenas... Tem cenas fortíssimas de tortura que foram até usadas na campanha de 2018, etc. E aqui, nesse filme, a gente tem uma decisão que é... É o contrário, né? Você não mostra... Isso tá tudo fora da tela, né? E acho que isso tem um poder maior de nos impactar do que se ele mostrasse, por exemplo, cenas... Se a gente visse, né? Só de a gente ouvir aqueles corredores que ela... Que a Eunice, né? Que a personagem da Fernanda Torres caminha ali, né? Do exército e tal, aqueles ruídos, né? O sangue só aparece uma hora no chão, né?
A gente... Se você piscar, você perdeu.
É, exatamente. Então, essa sugestão, ela é muito mais poderosa, né? Em tornar isso pra gente ameaçador. Eu entendo, assim, eu acho que tem um valor de você ter um filme que vai mostrar cenas e vai denunciar e tal. Mas aqui, essa conexão, ainda mais no tempo de hoje, né? Em que, como a Ju falou, tudo parece militudo. Você precisa encontrar maneiras, você falou isso, né, Bia? De contar as histórias de que pega as pessoas por outro lado, né? Principalmente quem, os mais jovens que não viveram isso ou então tiveram acesso a poucos materiais e estudos sobre o caso.
E que não ouvem da família, porque uma boa parte da minha dimensão... Eu nasci em 94, pessoal. Eu sou... apenas um bebê, né? Então, eu ouvi muito da minha família histórias bastante assustadoras de coisas muito comuns. Todas essas histórias, como a Ju falou, né? Dos flashes da memória do dia a dia, que é normal, você vai pra escola, normal, né? Você vai pra faculdade, você pensar uma coisa ou outra e você querer falar uma coisa ou outra, você ser jornalista e querer reportar algo esquisito que o governo fez. Tudo, 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 tudo ganha um véu de medo, de estranheza. E essa dúvida que a gente tem no filme, vendo essa cena do corredor, como o Merigo bem falou, né? Você tem a dúvida até do que você tá ouvindo. Será isso, que é aquela personagem ou não é?
Total.
É a dúvida que paira na sociedade. Será que se eu sair de casa e for lá pro jornal que eu trabalhar, dependendo do que eu falar, eu volto?
Sim. Tem uma coisa, lembrou bastante a abordagem que o Roma, né, do Alfonso Cuarón tem, que ele vai mostrar ali aquelas relações domésticas, né, de um ponto de vista muito pessoal e detalhado, né? Então aqui você tem isso, do ponto de vista da Eunice, né, e de como ele consegue criar o retrato intimista dessa família e ao mesmo tempo que ela tenta segurar isso tudo. Você nunca tem no filme uma cena de um arrobo, né, de emoções, de choro, de grito, né? E essa...
Tem uma. É que eu não posso falar, porque é super
tá
spoiler.
Bom. Mas enfim, a gente vai para os spoilers. Mas eu acho que o filme conseguir ter essa abordagem mais sóbria, sem apelar para o excesso de emoções, como se fosse uma espécie de resistência silenciosa, eu acho que isso torna tão angustiante. E eu acho que esse é o valor desse filme, né? Você concentra essa história nessa tragédia pessoal, onde você consegue se identificar, e se um familiar meu desaparecesse da noite pro dia, para colocar esse olhar sobre essa repressão do regime militar. E eu acho que isso tem um outro poder. De novo, eu acho que os filmes denúncia, né? Eles têm o seu valor, eles têm um outro papel. Mas aqui, como você apela para essa memória, para essa intimidade, né? Para essa coisa mais familiar e doméstica. Acho que isso tem outros ecos, né? Dentro da gente. Acho que tem um outro poder de emocionar, né? E de impactar. Talvez o que eu acho que... Posso dizer que eu sinto falta, mas aí iria contra, seria um contrassenso do filme, que é ele se nega a ter esse clímax, né? Você nunca tem, né? Não acontece. Simplesmente o tempo vai passando, né? Tem uns saltos temporais e ele não permite que você tenha esse clímax. Você vai terminar realmente o filme nesse enfoque mais intimista, familiar e com um nó na garganta, né?
Tem uma escolha deliberada que eu acho que... com quem que ele tem que falar, né? Porque pra gente, qualquer coisa vai nos emocionar. Mas quem que tá pedindo essa volta da ditadura que a Bia tá falando são as famílias conservadoras. E nada mais conservador do que uma família com 5 filhos. Do que você tirar o pai, o provedor, de uma família de 5 filhos. Então, tudo que ele escolhe olhar é muito inteligente pra mim, pra justamente trazer a gente pro que a gente tem em comum e o que a gente consegue acordar. Vamos acordar no básico, gente, pelo amor de Deus. Não pode os homens sem identidade nenhuma, mandado nenhum, viatura nenhuma, ordem nenhuma, invadirem a sua casa e levar um pai de família. Não tem. Não pode, gente. Dá pra concordar com isso? Dá pra concordar? Entendeu? Não dá pra levar uma adolescente pra um lugar de tortura. Dá pra concordar com isso? Então, assim, eu acho que ele traz a discussão pra um lugar que a gente não tá mais indo, né? E, nesse autocompletar, o Merigo deu um exemplo de um filme que ele lembra. Pra mim, lembra O Segredo dos Seus Olhos. Que é um filme lindíssimo pelos diálogos que não acontecem. E eu acho que um ponto que a gente não falou ainda é... Por que é tão silencioso? Porque ele não sabe. A mãe dele nunca falou. O que ela sentiu quando ela tava... Ele não sabe. Ela nunca quis falar sobre isso. Igual os sobreviventes do Holocausto. Nunca falaram com os descendentes. Muitos, né? Uma história comum. Ele não sabe. Entendeu? Aquela cena... A cena dela voltando... Não se sabe. Você tá vendo o que eles viram. Porque é a informação que tem. Entende? É esses espaços em branco e que você, como pessoa, vai completar com a sua visão de como você se sentiria. Isso é que é brilhante no filme. É isso. O filme é muito dolorido por tudo que não é falado e você vai imaginando na sua cabeça.
Welcome, friends, to the Playful Scratch from the California Lottery. We've got a special guest today, the Scratcher Scratch Master himself, Juan. Juan, you've mastered 713 playful ways to scratch. Impressive. How'd you do it?
Well, I began with a coin, then tried a guitar pick. I even used a cactus once.
I can scratch with anything, even this mic right here. See? See? Well, there you have it. Scratchers are fun no matter how you scratch. Scratchers from the California Lottery. A little play can make your day. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player claim.
Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike Big Wireless, is to not be a raging a**hole and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details.
Vamos pros spoilers? Pra
Vamos.
Falar com alegria?
Spoilers!
Spoilers!
Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Silent breed is people!
Falando em falar com alegria, queria falar uma coisa aqui, que é... Eu no TikTok também, um cara falou assim... Fernanda Torres jogou um shade pra Blake Lively e nem sabe disso. Porque alguém perguntou pra ela sobre os figurinos da turnê que ela tá fazendo, né? E aí ela falou assim, eu não posso me vestir como a Cinderela pra contar uma história dessa. Em oposição a Blake Lively, que na promoção do filme Acaba... Como é que é o nome do filme? It Ends With Us?
Ainda...
Esqueci em português. Acaba aqui? Enfim, pessoal. ela fez toda uma promoção pra... traga suas amigas, usem roupas floridas e venham aqui ver. Aí ela tava sempre de Barbie florida. E foi duramente criticada
para
porque
falar
é um
sobre
filme
violência
sobre
doméstica.
Violência doméstica, então tem esse leve detalhe aí que foi uma fofoca que eu e o Ju acompanhamos de mãos dadas, então fica aí essa história. O que eu ia te falar, a hora da explosão é a hora do cachorro. Ela fica puta, ela bate no vidro, ela espanta aqueles caras que irmão.
Ah, é.
Cachorro?
E o cachorro que é uma invenção do filme, né? Ele
é uma
não...
invenção do filme pra acabar com a gente, sim.
É isso, ele não existe no livro. Mas é um lance que tava... Eu e a gente tava falando disso. Eu não sei que a gente assistiu, que tem uma piada sobre isso.
Tempo não passa,
todo tempo,
o nome.
Todo tempo que resta.
Tempo
alguma
que
coisa
temos.
Assim. É todo tempo que temos, isso. É, que é isso, né? Ter um cachorro para as crianças se acostumarem com ao luto,
ideia.
Né? Então ele usa isso no filme mesmo, né? Literalmente para as crianças se acostumarem a perder alguém.
Essa coisa do... da dúvida, pra mim... eu comecei a chorar na cena em que a... em que a Eunice vai lá prestar o depoimento. E aí você ouve as vozes, e aí eu fico... aí você fica assim, mas é o Rubens que tá gritando ou não é? Porque tem horas que parece, tem horas que não parece. E aí você fica com um pavor, pavor daquela menina adolescente ali na mão daqueles homens, porque é o autocompletar. O que que vai acontecer? Se a gente que sabe de todos os tipos de tortura sexual que foram feitas durante o período da ditadura militar... sabe que uma menina adolescente tá ali, você não está vendo ela, e você começa a ouvir gritos de não, não, para, e já acabou. 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 E aí, você pode falar, mas não era isso, mas não sei o quê. Acabou. Já tá na minha cabeça e assim como sempre esteve na cabeça de todas essas pessoas e tá toda vez que você ouve uma história escabrosa dessa, ainda mais quando a gente fala desse recorte das crianças e adolescentes também que viveram isso.
É, eu acho que algumas críticas que podem ser feitas ao filme, de novo, né, assim como a Ju falou, né, não é um filme que está claramente interessado no viés político da coisa. Ele tem algumas falas aqui e ali, ele mostra, né, mas ele não tem, né, um grande discurso, né, ele não tem um...
Você diz político, porque ele é um filme político, mas você tá falando partidário?
Não, não, mas assim, ele não vai focar em falar sobre a ditadura diretamente.
Ah, ok.
Né? Ele não é histórico nesse sentido, né?
Tá, não então, tem uma linha do tempo que você acompanha.
Exatamente.
Tá.
Ele vai, de novo, tá focado nessa questão mais íntima da coisa, assim. Então, eu acho que isso pode ser um ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que uma das forças do filme é essa, né? Você ter esses resquícios da ditadura através dessas memórias, né, e contar de uma maneira que sai do comum de um filme do tipo, né?
Um trauma. Então, tipo, a ditadura me tirou os domingos dançando com meu pai na sala.
Isso, isso.
É palpável, é direto.
E nesses tempos de revisionismo histórico, a história material de uma família não pode ser contestada. Entende? Então, assim, é brilhante em muitos níveis para propor a conversa, entendeu? Porque eu acho que é isso, não faz afirmações. Traz boas questões, traz uma sensibilidade para a conversa, traz uma delicadeza para a conversa, sabe? Que eu acho muito boa, assim. Acho que tem sugestões políticas no filme, mas ele não é mão pesada, assim. De zona de spoiler, eu vou reforçar esses pontinhos aí que é, assim, da tensão. Assim, a atuação da Fernanda Torres é um negócio inacreditável. Ela tá tensa do início do filme, o tempo inteiro. Esse fato de que ela, qualquer barulho, ela tá prestando atenção. Qualquer vez que chamam ela, qualquer... Você já tá ligado no clima que o país está.
Uhum.
Não tem um jornal... Sabe a clássica cena do jornal aparecendo pra você entender o contexto? Não, não é isso. São mil fragmentos que te dão essa sensação. É isso, eu não tô te contando que tava tenso. Você tá ficando tenso de ver ela tensa em várias cenas. Quando os caras estão na casa dela, nunca dá pra saber se o cara que tá ali tá brincando com a filha dela, com o filho dela, ou se ele é perverso e tá feliz de estar ali dominando e não sei o quê. Que é sobre isso, é o não saber, é a confusão, é o fato da completa vulnerabilidade. Você não tem direito algum, você nem sabe o que vão fazer com você, eles podem fazer qualquer coisa, inclusive nada. Então, esse clima tá muito bem estabelecido ali, que é, tudo bem, fizeram com ele o pior, que é sequestraram, torturaram, mataram e nunca entregaram o corpo para a família. Mas não é só disso que a gente tá falando. O que fizeram naquela casa durante aqueles dias, aquilo já é o suficiente para você se indignar. Peraí, o cara tem direito de entrar na minha casa e fazer o que ele quiser? Eu não posso chamar ninguém? Nada pode ser feito? E aí, eu entendo que você fala, e acontece isso. Você pode ir pro MP, podem não te... Mas tem coisas que você pode fazer numa democracia, e eu acho isso muito perigoso. Quando a gente passa a régua, também não funciona. Não, não, não. Estamos no Estado Democrático de Direito. E tá capenga. Mas tem, entendeu? O que tá ali naquele filme não pode acontecer. Ah, mas acontece. acontece, mas não pode acontecer. E a gente tem instrumentos para que não aconteça. A gente tem para onde chorar, entendeu? E eu acho que é isso. Com muita delicadeza, o filme vai te mostrando o que exatamente se perde quando tem uma ditadura, entende? Onde é que você tá? Que direitos são esses que estão sendo atacados, né? Uhum.
Eu queria… Outro ponto que eu ia falar que pode incomodar algumas pessoas é aquele do guardinha lá, do soldado, que fala pra ela… Eu não concordo com isso, né? Tipo, pra dar uma…
Dizer, não me é deu todo uma mundo. Sensação meio… Eu só estou cumprindo ordens… Mas não, você ainda que tá não aí, era, né, mano?
Que não era todo… Exatamente, né?
Não faz sentido, gente. Isso é militar muito, entendeu? As pessoas estão dentro de estruturas. E elas não têm toda a escolha do mundo. Porra, isso é importante de estar no filme, entendeu? E assim, não é que ele salvou a vida dela. Ele tinha um espaço de ação muito pequeno. E no espaço de ação muito pequeno dele, ele fez o que era possível. Que é, não fala isso que vai ser pior, entendeu? Não, ele não tá aqui. Ele não salvou ela em momento algum. Mas dentro do espaço muito pequenininho que ele tinha, ele foi humano, ele manteve a humanidade dele. É uma outra discussão que não é política.
Pra gente finalizar, participação de Fernanda Montenegro ali nos
cara,
minutos finais.
Cara, fiquei chocada.
Que não fala nada, só atua com os olhos.
Eu fiquei… A cena que aparece o… um pouquinho antes disso só, também tem um outro detalhe muito bom, que é… No meio de tudo acontecendo, vem a pessoa que trabalha na casa e fala: escuta, você tem como acertar? Porque no meio dessa história toda, também tem mais um eco, que é… Ninguém pagou! Quem pagava era ele! Quem fazia os negócios era ele! Quem conseguia sacar o dinheiro era com a assinatura dele, né? Enfim, tem essa coisa, essa reverberação também que me chamou muita atenção. Fernanda Montenegro. Ela tá com outra cara. Que isso, cara? Que isso? A boca dela tá em outro lugar. A boca da Fernanda Montenegro não é ali. Eu acho que foi a própria Fernanda Torres que falou isso em uma das entrevistas, que é: a minha mãe tem o peso de absolutamente todas as personagens que ela já fez dentro dela. E não tinha como ser… E que também é isso que a Ju falou no começo, né? Que as pessoas achavam que era maquiagem na Fernanda Torres. O gringo, juro por Deus, o gringo não toma banho. Fica toda hora lançando artigo. Ah, será que precisa tomar banho todo dia? Não consegue fazer uma votação que não seja o resultado na cartolina. Não sabe quem é a Fernanda Montenegro. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Seguindo. É muito emocionante, né? Eu não achei que fosse ser tão… Porque a gente fica super mexido, né, com a Fernanda Montenegro. Eu acho que ela também já tem essa frente com a gente. Mas toda vez que eu acho que não… Talvez não seja tanto, talvez não seja tudo isso, ela vai lá e fala: cala a boca, garota. Dá licença. Deixa eu fazer o que eu nasci pra fazer. E você senta e assiste e chora. E assim foi. Quando aparece o nome dele na televisão, que o olho dela só faz um movimento. Ela nem balbucia, né? Ela só abre a boca e dá uma respirada diferente. Aí eu tô no chão. Aí eu já tô chorando muito. Toda a história tá ali. Como a Ju também colocou, toda a história que ele não sabe, que a mãe nunca contou, que ninguém nunca conseguiu. Porque é dela, é a vida dela, é a história dela. Ali. Não tem o que fazer. Te resta sentir essa onda muito grande, esse grande tsunami de sensações e refletir. E é brilhante.
Eu adorei que eles resistem à tentação de canonizar a personagem, né? Então, assim, ela não tem que ser perfeita, né? Então, assim, como é que você não fala para os seus filhos que o pai deles não vai voltar? E assim, fica muito claro, são três cenas. É o tapa na cara da filha, que não vai ter um after. Não vai ter um me desculpa, eu tava nervosa. Ou filha, agora eu tô mais calma, eu vou te explicar. Sim, eu dei o tapa na cara e vida que segue. Não, não vai mais acontecer. Assim, não falaremos sobre isso. Que é a segunda cena, ela falando pra menina, chega de fora. Agora vamos explicar, não dava pra falar. Não, não é que eu não vou falar na frente das crianças menores. Eu não vou falar at all. Ninguém vai te explicar o que tá acontecendo. Sabe, pega o que você entender e vão que bora, entendeu? Uhum. E a terceira cena é os irmãos conversando. Que hora que você entendeu que o papai não ia voltar? Adulto.
Nossa, que horas adulto, que você enterrou ele, né?
Conversou com os filhos. Enlouquecedor, entendeu? Então assim, ela não era um cristalzinho que não erra. É uma coisa muito louca. Que é o que eu dei. Ó, gente, o que eu dei conta. Eu era uma mulher extremamente traumatizada, que tinha que sobreviver num mundo machista pra caralho, sem dinheiro, com 5 filhos. Então, assim, eu fiz o que deu, tá, gente? E não dava pra sentar e conversar e ter educação positiva. Não dá. Tá?
Beijo. É isso. Exato.
Muito bem. Com essa, vamos para as notinhas?
Vamos!
0 a 5 estrelas, valendo meio, Givalauer. Qual sua nota?
Todas as estrelas que eu puder dar. Tem 5 e menção honrosa.
Muito bem. E você, Bia Firoto?
5 estrelas. Sem pestanejar.
Ah, eu vou ser o mais chatinho, então vou
dar
4.
Cara, eu não acredito. Eu não acredito.
4. É excelente.
4?
4 é excelente. É, ué.
4? Qual é a… Me dá esse um ponto. O que, que foi que aconteceu nesse um ponto?
Assim, eu… É, de novo, acho que toda a primeira hora do filme é a parte que eu mais gosto. Depois, esses saltos no tempo, acho um pouco apressado. E esse momento de… Tá, isso aí eu errado, tá? Esperando o clímax, né? Que simplesmente não existe.
E, o como Marcelo, eu falei, seria... Rubens Paiva não teve catarse e clímax. É, você também não vai ter.
Seria um contrassenso se tivesse, o filme ia se trair. Mas ainda assim, acho que…
Mas ele serve a narrativa, essa aqui é a questão. O anticlímax serve a narrativa, né? Porque o que ele tá fazendo ali? A gente queria 1985, aquele filme. A gente termina com uma grande catarse. Mas não fizemos. Não tem, entendeu? O que tem no final do filme é… Meio que foi isso que aconteceu e também pode acontecer de novo. Porque também não lidamos com isso ainda, entendeu? Então assim, não tem o nunca mais, jamais argentino. Que pode ser que tenha também lá, entendeu? Mas eles podem dizer, gritar jamais, porque tem isso na história deles. Nossa, meio que não tem.
E a mulher que abriu a Comissão da Verdade foi tirada do cargo. Muito bem, mas é isso, 4 estrelas.
Ó, a média ficou 4,6, que devido ao excelente comportamento do aluno é 5.
Tá, entendi.
Está decretado.
Você tá dando
um
ponto positivo.
Ponto positivo, veio no sábado ajudar no Festival Cultural.
Perfeito, tá bom,
entendeu?
Mereceu.
Os pais vêm toda reunião de pós-amés, menino esforçado, mudou, tá sentando na primeira carteira, pelo amor de Deus.
Combinado. Muito bem, então é isso. Fica por aqui o episódio de hoje. Deixa comentários aí no nosso YouTube, youtube.com.
Sejam gentis nos comentários. Gostaria de deixar esse lembrete, por favor.
youtube.com/B9 ou no Spotify também. Participe, dê joinha, se inscreva no canal. Enfim, tudo que tiver que fazer.
Tudo que tem direito. Pera aí que eu quero deixar um qual é a boa.
Vai.
Na época em que eu era produtora do Mamilos e eu e a Ju… E a Cris, trabalhávamos juntas. A gente fez o episódio Ditadura no Brasil. É o episódio 224 do Mamilos. Um episódio que eu fui até o Memorial da Resistência fazer uma pesquisa de histórias. Fui muito, muito bem recebida. Pude consultar o acervo. Esse acervo também existe online no site do Memorial da Resistência. E é um episódio muito especial para você aprender... Existe, o Mamilos segue falando de ditadura ao longo dos anos. Mas esse foi um episódio, acho que foi o primeiro que a gente usou o... Como é que você responde o infeliz que fala mas naquela época a gente prosperava economicamente como ninguém? Sem contar que só era preso quem era vagabundo. Existem várias edições do Mamilos falando de ditadura, mas esse é especial pro meu coração... Também porque a gente construiu uma abertura muito maneira juntas e... É, a gente tem que fazer tudo junto mesmo, amigos. A vitória é coletiva demais.
Então é isso, fica por aqui o Cinemático de hoje. Beijo.
Beijo, tchau.
Welcome, friends, to the Playful Scratch from the California Lottery. We've got a special guest today, the Scratcher Scratch Master himself, Juan. Juan, you've mastered 713 playful ways to scratch. Impressive. How'd you do it?
Well, I began with a coin, then tried a guitar pick. I even used a cactus once. I can scratch with anything.
Even this mic right here.
See? See?
Well, there you have it. Scratchers are fun no matter how you scratch. Scratchers from the California Lottery. A little play can make your day. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player claim.
Will full coverage make me look cakey? Is my undertone neutral or is it cool? We get it. Finding the right foundation is hard. But with Il Makiage, it's easy to find your perfect match online. Customize for your unique skin tone and coverage needs. Plus, with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. With over 600,000 five-star reviews, this best-selling foundation is going viral for a reason. Take the Power Match quiz now at ilmakiage.com/quiz. ilmakiage.com/quiz.
Hi, this is Freddie Wong from Dungeons & Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Blast
Houston,
off.
We have a savings.
That's right. Rocket Money is a personal finance app that empowers you to save more, spend less, and take control of your financial life. Basically, you can see all of your checking, savings, credit cards, and investments in one convenient place. You can understand your spending trends, and most importantly, you can categorize those expenses and set up a custom budget by identifying top spending categories. Listen, you want to track bank statements? It's very difficult. Use Rocket Money to help keep track of all your finances. Rocket Money has over 5 million happy members and has saved its users over $1 billion across all of the app's premium features. Let Rocket Money help you reach your financial goals faster. Get Rocket Money today at rocketmoney.com/allinone. That's rocketmoney.com/allinone.